Então vamos lá, pergunta. Ninguém tem dúvida sobre o que nós conversamos? Sobre essa busca de promover em você mesmo uma evolução no sentido de você se libertar deste mundo humano, se libertar dessas normas, dessas obrigações, desse tem que ter para ser, tem que ser para ter. Nenhuma dúvida com relação a isso? Então tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse trabalho, essa libertação, ela precisa ser feita sobre todas as coisas. O moço ali falou agora há pouco, eu sei que se eu largar essa caneta vai cair. Isso é uma verdade absoluta, comprovada cientificamente. Então é algo que não se coloca em dúvida. Concordam com eu? Mas e qual o primeiro princípio da ciência? Analisar o conhecido. A ciência evolui exatamente quando ela analisa o que ela já conhece e descobre coisas que ela não conhece. Esse é o primeiro detalhe. Então é preciso entender que nem a ciência possui verdades absolutas. Por quê? Porque o que hoje é verdadeiro, amanhã pode deixar de ser. A pergunta que eu sempre faço é: quantas vezes um ovo já fez bem e quantas vezes o ovo já fez mal? Então nem verdade científica pode ser tratada de uma forma absoluta. Até porque a própria ciência possui de grupos separados. Vocês concordam que a poluição, o gás não sei o que lá, está alterando a temperatura da Terra, que pode provocar isso, aquilo, concordam? Mas tem cientista que diz que sim, tem cientista que diz que não. Então a própria ciência não detém verdades absolutas. Por isso, nem pelas verdades científicas se deve, como se fala, colocar a mão no fogo, porque tem o perigo de queimar. E, além do mais, tem uma coisa muito interessante. No livro do Epíteto, quando se fala em ciência, é dito o seguinte: a ciência lhes é dada para o avanço em todos os campos. Não só no campo material, mas no campo moral também. E no campo moral, nós precisamos aprender que cada um tem uma verdade. E não usar o argumento científico para julgar o outro. Ou pior, usar o argumento científico como embasamento para avaliar a questão espiritual. Sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A parte espiritual, ela não pode ser comprovada, ela não pode ser verdade absoluta. Pra quê? Por que por que todo mundo não vê os espíritos? Por que só uns vê e outros não? Por que só uns acreditam e outros não? Justamente para que você possa também trabalhar a parte moral, o amor. Dá ao outro o direito de não acreditar. Você não pode usar as verdades espirituais, as verdades científicas, como coisas absolutas, para impor que o outro pense igual a você. Esse é outro aspecto que vocês precisam trabalhar. Você acha que porque você acredita em reencarnação, você é mais avançado do que não acredita? Quem disse? Porque acredita em espírito, você é mais avançado do que o evangélico. Quem disse? É isso que nós estamos falando quando se fala numa evolução espiritualista. É você ter as suas crenças, se tiver, e não usar as suas crenças para julgar o outro. Essa é a grande revolução. Você sentir-se livre para acreditar no que você quiser, sem a necessidade de cobrar do outro que acredite no que você acredita. É só nesse momento, quando você se sentir completamente livre de ser quem você é, de fazer o que você faz, sem esperar ou cobrar que o mundo diga amém para você, que você poderá ser realmente feliz, poderá se aproximar de Deus. É isso que é provocar uma revolução espiritualista, participar de uma revolução espiritualista. É, sabe, é você viver a sua vida dentro do que você acredita, sem se cobrar por nada, e deixar os outros viver a vida deles. Na hora que vocês quiserem fazer, na hora que vocês fizerem isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer na hora que você viver a sua vida em paz com você mesmo e der aos outros o direito de viver a vida deles em paz com eles? O que vai acontecer? Paz entre todos. A paz no mundo. A paz no mundo só será alcançada quando vocês viverem a sua vida em paz. E deixar o outro viver em paz. Quantos dizem que trabalham pela paz, mas colocam regras para se ter paz? Para ter paz tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que doar isso, tem que fazer aquilo outro. Para ter paz só precisa de uma coisa: ter paz. Não está em conta nada. Esse é o único caminho. Essa evolução que nós estamos falando é um processo necessário para se viver o próximo mundo. O mundo de regeneração, o mundo onde você se muda. O mundo onde você aprende a conviver com o outro e a paz, harmonia e felicidade. Isso é ser espiritualista. O espiritualista é aquele que não só acredita que haja algo além, mas vive para este algo além. E quem vive para este algo além da carne precisa aprender a viver desse jeito. O que não é, vamos dizer assim, nenhum sacrifício, né? Eu não estou falando de você mudar em nada. Eu não estou falando de você deixar de fazer nada. Eu não estou falando e você deixar de trabalhar, deixar de ter família. Não, viver isolado no meio do mato, não é isso. Eu estou falando de você viver o que você quiser, o jeito que for. Mas dá o outro direito de viver diferente. É só isso que precisa ser feito. Você quer ter paz? Você tem que dar paz. Enquanto você cobrar, não der paz, você não vai ter paz. Ficou caro isso? Pergunta. E uma pergunta que você tinha que me fazer.
Sim. Existem seres draconianos e reptilianos que controlam e dificultam os espectáculos de quem está encarnado no planeta Terra. A Terra é um planeta prisão.
Se existem seres draconianos ou
reptilianos.
Reptilianos que
controlam, né, que manipulam o despertar nosso planeta.
Que manipulam o despertar do planeta. Se o planeta é um mundo pisão. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria para vocês. Existe extraterrestre? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Existe extraterrestre?
Sim.
Sim, existe?
Existe. Acho que tudo fora do planeta Terra. Não faz isso.
Hã?
Não faz isso o planeta Terra.
Hã? Só existe?
No universo existe milhões.
Não só existe o planeta Terra, no universo existem milhões. Hã? Eu lhe garanto que há muita gente que diz que tudo isso é balela, que não existe, e dá argumentos para o qual não existir. E aí? Hã?
É o que a pessoa acredita. Deixa ele em paz na crença dele.
É o que a pessoa acredita, deixa ele em paz na crença dele.
Eu acredito.
Deixa eu só colocar para você uma coisa. O importante não é se existe ou se não existe. O importante é você afirmar que existe. Por quê? Porque a afirmação que existe, agora, aqui onde nós estamos conversando, você vai dizer para mim isso, deixa ele acreditar no que quiser. Mas lá na hora que ele disser para você não existe, você vai pular no pescoço dele na mesma hora. Então, dentro desse trabalho, é preciso você trabalhar em você mesmo. Eu acredito que existe. Eu não afirmo que existe. Esse é o grande segredo para qualquer coisa. E por isso eu deixei essa pergunta. Será que é? Será que não é? Ninguém sabe. Ninguém vai poder confirmar se existe reptiliano ou não sei que ano e que controla e que a Terra é pisão. Ninguém vai saber falar isso. Ninguém vai conseguir afirmar, ninguém vai conseguir provar 3x2. Então você precisa trabalhar a ideia de que você acredita, mas que não sabe se é verdade. Porque, na verdade, todas essas concepções são apenas afirmações mentais. Você afirma que acredita que existe extraterrestre. Mas será que existe? Você já foi a outro planeta? Já viu? Já teve lá? Já conversou? Então, Esse é o trabalho que precisa ser feito. É o trabalho do eu acredito. Mas não porque eu acredito que seja verdade. É minha verdade. Na hora que você se dá o direito de acreditar, de ter uma crença, mas não te atribuir a sua crença o rótulo de verdade, você consegue conviver com a crença dos outros. Quando você der um rótulo de verdade à sua crença, naturalmente você vai cobrar que o outro também tenha a mesma verdade. Por quê? Porque todos têm que descobrir a verdade. Então, fazer uma evolução dessa em você é trabalhar exatamente o aspecto de ter crenças e não verdades. Coisas que eu acredito, mas que não é por lixo que eu digo que são verdadeiras. Não são mentiras, não são erradas. São apenas o que eu acredito.
E acreditando nisso, agir de acordo também, de alguma forma. Né? Não ser hipócrita de seguir o contrário. Né?
Sim. Você agir dentro da sua crença, mas sabendo que é sua crença, e não uma verdade, e não um certo. Porque o problema é quando você transforma a sua crença no certo. Na verdade, porque aí vem como eu posso dizer, o elemento para julgar o outro. Porque a sua crença não julga ninguém, mas uma verdade julga o outro. Então, é essa a diferença do trabalho. É você ter crenças sem ter verdade. Sem atribuir a elas o rótulo de verdadeiro, de certo, eu acho. Quando você entra no eu acho, você tem uma informação, não saber. São coisas que parecem muito, como se fala, muito iguais. Saber de informação parece igual. Mas é muito importante ter isso em mente. Eu preciso viver esta vida sem ter verdade. Porque cada verdade que você tiver, cada certo que você tiver, como nós falamos lá no Alá, não sei o quê, é como se você estivesse plantando uma semente de sofrimento que você vai colher daqui a pouco. Porque toda verdade que você tiver, um dia será questionada. E não importa se é verdade científica, não importa se é verdade religiosa, não importa se é verdade dogmática, não importa. Toda verdade, um dia será questionada. E assim que ela for questionada, você perde a paz, você se contaria. Ficou caro, lixo. Pergunta. Então, agora, respondendo a pergunta. Egite. Epitiano, não sei o que aí. Não sei. Se você acredita que existe, existe. Se você não acredita que existe, não existe. Essa tem que ser a hipótese para tudo. Tudo neste mundo depende do que você acredita. E tudo pode ser, tudo pode não ser. Não há nada que você possa decretar como infalível. Tudo que você conhecer pode ser que seja, pode ser que não seja. Essa é uma questão que nós conversamos lá na festa da Nossa Senhora no meio do morro. O que é uma verdade? Alguém sabe me dizer? O que é uma verdade, moço?
Não sei. Eu não sei definir verdade.
Opinião.
Não, opinião é opinião. Verdade é verdade. O que é uma verdade?
Aquilo que você acredita.
Hã?
Aquilo que você acredita.
Não, não é aquilo que você acredita.
Aquilo que é absoluto pode ser.
Verdade.
Não. Hã? Como é que é?
De uma estrutura mental.
Verdade é uma estrutura mental.
Alicerce
de uma estrutura mental. Não.
Pensamento.
É um pensamento? Não. Hã?
Algo que não se
contesta? Quem dela que fosse, né?
Sabe
o que é uma verdade? É aquilo que você chamar de verdadeiro. Não é que dita, que você chama de verdadeiro.
É sua opinião, não?
Não é a sua opinião, é o que você chama de verdadeiro. Porque aquilo não é verdade. Só ganha o valor de verdade porque você chama de verdadeiro. Se fosse verdade, e para ser verdade, teria que ser verdadeiro para todos. E não existe nada neste mundo que todos chamem de verdadeiro. Que foi?
As cinco verdades universais.
As cinco verdades universais. São cinco coisas que, se você chamar de verdade, serão verdadeiros. Se você não chamar de verdade, não vai ser.
Mas é ou não é?
Hã?
É verdade ou não é?
Para mim é. Ela está perguntando se as cinco verdades universais são verdades. Para mim são. Se para você não chama, não sei. Veja, só vai ser verdade quando você disser que é verdadeiro. Essa é uma coisa que você precisa entender. Não existe verdade. Existem coisas que cada um chama de verdade ou mentira.
Uma pessoa que está mentindo, então, aquela mentira para ela é verdade.
Uma pessoa que está mentindo, para ela, aquela mentira é verdade? Pode ser. Mesmo que aquela história não narre algo que se sucedeu, se aquela pessoa fala aquilo como verdadeiro, para ela aquilo é verdade, mesmo que não tenha acontecido. Porque verdade é o que você chama de verdadeiro. Não tem outra definição. Então, a partir deste momento, você passa a entender o seguinte: que a busca da verdade é algo sem fim. Por quê? Porque você chama de verdadeiro diversas coisas ao longo da vida, mesmo coisas que são antagônicas à verdade antiga que você tinha. Quantas vezes você hoje passa a acreditar numa coisa que é antagônica ao que você acreditava alguns anos atrás? E que era verdade para você alguns anos atrás? Ah, aquilo agora virou mentira? Se virou mentira, nunca foi verdade, mas você acreditou que era. Essa é uma coisa importante nessa, no lidar com a vida. Por quê? Porque se você entender a permanência das coisas, ou seja, que tudo nesta vida vai mudar sempre. Você compreende que não adianta ficar preso a uma coisa. Porque a contrariedade, ela nasce pelo apego. O apego é uma prisão a uma verdade. Como se aquilo fosse verdade absoluta. Só que para você amanhã não vai ser mais verdade. Diga.
Vou te contar uma historinha rápida. Quando eu acabei o meu serviço e entrei na...
Moço, está fazendo uma pergunta. Fale.
Eu entrei na universidade e tudo que eu aprendi de física, de química, de biologia, no primeiro semestre, eu vi que aquilo não era verdade. Mas aquilo tinha uma necessidade de ser. E o tempo foi passando e essas verdades, elas foram mudando, como você falou, da impermanência das verdades. Agora, você não pode destruir a verdade, porque você precisa daquelas verdades.
O que o moço está dizendo é que se as verdades de... A verdade muda ao longo dos anos, que ele contata isso, mas declara também a necessidade de ter verdades anteriores. Sim, a mente humana só trabalha em cima de verdades. Ela é incapaz de trabalhar de outro jeito. Por isso eu estou dizendo, o trabalho é não aceitar o valor de verdade que é dada a alguma informação que ela chama de verdadeira. Sabe, é você entender que amanhã até você vai deixar de acreditar naquilo. Então, não se apegar àquilo. Na hora que você retira, o que eu estou tentando colocar é que essa revolução, Essa busca espiritual é um trabalho de retirar da coisa que está na mente a força que aquilo tem. Neste caso, a força de verdadeiro que a mente dá a determinadas informações. Você quer ver um exemplo de não corra? Porque se você correr com o seu carro, você está arriscado a morrer. Bater o carro e morrer. Concordo com eu? Isso é uma verdade, não é isso? Quantos batem e morrem a caleta por hora? Não estava correndo. Então não é só quem corre que morre. Quem não corre também. Então é preciso você tirar essa... Como se fala, essa força que se dá àquela verdade. Não, verdade é algo que não pode ser contestado. Pode. Pode e vai ser. E é todo dia. Por quê? Porque tem outros que têm outras verdades. Se você retira esse valor absoluto que você dá à verdade, você entra num processo de não sofrer quando a sua verdade é questionada. É isso que eu estou querendo colocar. Não é para você fazer um curso de formação de verdade ou fazer um curso de destruição de verdade, mas é entender o que é uma verdade, entender como a verdade se forma, entender por que a mente tem verdade. Que é tudo isso que nós estamos falando. A prova para o empírico. A oportunidade que ele dá a si mesmo de provar a ele mesmo que é capaz de ser feliz, mesmo tendo verdades que são contrariadas. Essa é a evolução. É esse o trabalho. É essa atividade que você precisa fazer durante a vida. E é uma atividade que não muda a vida de ninguém. Só muda o quê? O sofrimento. Só elimina o quê? A necessidade de se impor, a necessidade de brigar, a necessidade de impor suas posses, suas paixões, seus desejos. Mas para isso é preciso ter coragem de enfrentar sua verdade. Não no sentido de chamá-la de mentira, mas enfrentar sua verdade no sentido de dizer: é apenas a minha crença. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode chamar banana de laranja, não tem problema nenhum. É você, é sua vida. Você chama do jeito que você quiser. Agora, você não pode querer que todo mundo chame banana de laranja, porque você acha que tudo, que banana é laranja. É só isso. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar o próximo como a si mesmo.
Eu acho que nem se contrariar quando alguém for de encontro a sua.
Você só se contraria se você quiser que todos chame banana de laranja.
Deixar o direito do outro.
Isso. Para isso você precisa enfrentar você. Dizer para você: eu chamo banana de laranja. E eu, isso não obriga mais ninguém a chamar banana de laranja. É nesse sentido que você precisa fazer uma revolução. Revolucionar se conta você mesmo. Não conta o que você acredita, mas conta o suposto poder que você imagina ter. O poder de ensinar o mundo o que é certo. O ser humano se acha capaz de ensinar ao mundo o que é o certo, o que precisa ser feito. Esse é o problema. E aí que zela sofrimento para ele mesmo, porque o mundo chegue do jeito dele. Pergunta.
Voltando à ação e o sentimento.
Não entendi?
Vamos voltar à ação, que são os atos, e o sentimento.
Isso.
Você sempre fala de sentimento.
Isso.
Então a gente não tem que se adoecer, porque se o professor está dando uma verdade, né, que está escrito no livro, e ele tem que fazer isso, ele não tem que se apegar àquelas verdades se as pessoas não entenderem.
Isso.
Mas ele vai continuar falando daquela verdade.
Isso.
Mas o que eu quero chegar não é isso, não. Um belo dia, isso é hipotético, né? Nós vamos descobrir que o Joaquim, o pai Joaquim, aquele que está desenhado lá, que parece um velhinho, não sei o que mais, ele vai aparecer como um ET. E se a nossa verdade, né, que a gente achava que o vaquinho é um velhinho, não sei o que mais, a gente vai ter um vaquinho. Então, vaquinho, é a gente receber outras verdades. Ou não?
Múcio está falando se é receber outras verdades. Está dando como exemplo eu. Se você acreditar que eu sou aquele velhinho desenhado, chegar do outro lado, você vai, pode tomar um choque e se revoltar pela minha imagem. Não é receber uma nova verdade. Por quê? Porque cada nova verdade, ela cria uma nova condição. Ela impõe uma nova coisa. Então o trabalho não é um trabalho de novas verdades. É o trabalho de aceitação que é verdade sua. Ponto final.
Então eu vou continuar achando que eu sou um velhinho.
Se você continuar achando que eu sou um velhinho, você vai olhar para eu e vai ver um velhinho. Porque é sua verdade. É o que eu disse lá no início sobre o Umbau. Aqueles espíritos olham e veem o Umbau. Porque a vida é aquilo que você cria. E tudo que é criado na sua vida, isso é criado a partir das verdades que você tem. Veja, se você acredita em espírito, você vai acreditar que existe um Joaquim aqui falando. Se você não acredita em espírito, você vai achar que este, o medo, é de estar inventando tudo isso, está fazendo tudo isso. Você vai estar certo? Achando que tem um espírito? Vai. Para você. Ele vai achar que não tem espírito nenhum, que é este fazendo? Ele vai estar certo? Vai. Para ele. Agora, isso muda o que ele acha ou o que você acha. Muda o que está acontecendo aqui? Então, vale apenas para você. É isso que eu estou querendo mostrar. Você não precisa acreditar no que ele acredita, nem ao contrário. Você precisa apenas entender que aquilo que você está vendo é uma construção a partir das suas verdades, que você tem todo o direito de traçar aquilo, mas não tem o direito de cobrar que os outros achem a mesma coisa. É só isso. Na hora que você faz isso, você está respeitando a verdade do outro. E isso, nem o que você achou, nem o que ele achou, mudou o que é. Mudou a realidade real. Que pode nem ser o que você acha, nem o que ele acha. É isso que eu estou querendo mostrar. A sua verdade, se apegar à sua verdade, usar que você chama de verdade como algo verdadeiro, não lhe garante que você está dentro da realidade real. Dentro da realidade real.
Mas a minha pergunta era no sentido de você está dizendo que a gente tem que respeitar a verdade nossa e respeitar a verdade dos outros.
Isso, você precisa respeitar a sua verdade e a verdade dos outros.
Isso é líquido certo.
Sim.
O que eu estou me referindo é outra coisa. É você permitir a si mesmo, não os outros, que a sua verdade, ela muda.
Sim.
Entendeu? Isso é mais importante, eu acho, é mais importante do que, quer dizer, se eu sei que a minha verdade muda, que a minha verdade vai mudando dependendo das coisas, por conta disso, eu respeito a verdade dos outros. Melhor do que eu dizer, essa é a minha verdade, porque você fica preso à sua verdade.
Veja, a prisão, o moço está dizendo que é melhor você entender que a sua verdade muda do que dizer essa é a minha verdade, porque você fica preso à sua verdade. E se eu só lhe fazer uma pergunta? Vamos supor que você ouviu alguma coisa que eu falei e você disse, isso é verdade. Mesmo sendo contrário ao que você acreditava antes, você disse, isso é verdade. O que lhe levou a dizer que isso é verdade, se você já acreditava naquilo?
Isso é uma coisa minha.
Não, me responde. Não, eu sei que não interessa a ninguém, mas me responde. O que dentro de você faz chamar algumas coisas de verdade e outras não?
Eu não sei me dizer.
Claro que você não sabe lhe dizer, porque nenhum de vocês sabe por que acredita em alguma coisa. Vocês podem até achar, justificar, dizer, ah, eu acredito porque meu pai acreditava, porque... Mas, na verdade, não é. Vamos dizer assim, bateu em você. E aí aquilo, de repente, transformou-se em verdade. Mas você não tem uma justificativa. Por quê? Porque você não chama nada de verdade. Então veja, você não chama nada de verdade. algumas coisas lhe são apresentadas pela mente com o outro. Isso é verdadeiro. Então você não adianta você se preocupar com a mudança. Por quê? Porque a mudança não pode ou não acontecer. Depende, não depende de você. Vai acontecer, você não sabe. Pode ser que você passe a vida inteira acreditando em espírito. Pode ser que não. Então não há como você nem se prender, porque a verdade não é sua. Não há uma lógica. Ah, não, eu acredito nisso por causa disso, disso e disso. Então eu nunca vou deixar de acreditar. Não, de repente muda. Você nem vê mudar. Pior, você nem se lembra mais que acreditava diferente. Se você lembra de alguma coisa, ótimo. Mas a grande maioria, você não se lembra que você pensava diferente do que pensa hoje. Nem lembra mais. Então, se apegar à verdade, complica muito a vida por coisas que você não tem o menor controle. De tantas vezes a mente começa a inventar se subsistema do sistema, disso, daquilo, daquilo outro, e você sai se perdendo no meio disso tudo e só faz uma coisa nessa vida. Sofrer. A única coisa que você faz nessa vida é sofrer. E esse é o que eu vejo problema. Você não nasceu para sofrer.
Mas a mente da gente fica o tempo todo dizendo o contrário, né?
Claro que a mente fica o tempo inteiro dizendo o contrário. Por quê? Porque a mente está lhe dando uma oportunidade de ser feliz.
É mais fácil ser vítima.
Hã?
É mais fácil ser vítima.
Não, não é mais fácil ser vítima. A moça está dizendo que é mais fácil ser vítima. Não, é porque dá prazer em ser vítima. Quando você é vítima, todo mundo cuida de você, todo mundo olha, aí você fica feliz, satisfeita porque estão cuidando de você. Ah, tadinha. É por isso que vocês querem sofrer. Porque sofrer dá itaco. Sofrer dá itaco. Todo mundo lembra de você, faz calinho, não chora, coitadinha, aí você sente o máximo. E? Existe uma verdade verdadeira, uma verdade real.
E a gente não tem acesso a ela?
Não. Só Deus sabe. Por quê? Que Deus é a inteligência suprema. Ele é o único capaz de conhecer a verdade real. Nós, espíritos, sempre teremos, como a moça diz, opinião. Teremos verdades que nós chamamos de verdadeira. Informações que nós chamamos de verdadeira. Sempre. A moça está perguntando se vai ser sempre. Sempre é uma questão muito grande, muito longa. Não se preocupa com sempre. Hoje é assim. Agora, se amanhã vai ser, eu não sei. Como o moço disse, tudo nessa vida muda. A verdade muda. Então pode ser que amanhã você não viva assim.
Pois é, é isso que eu acho que é importante.
Veja, eu concordo, mas de... mesmo você sabendo que a sua verdade pode mudar, você ainda pode exigir que o que você acredita hoje seja acreditado pelo outro. Então é isso. Agora, você ter a consciência de que a sua verdade vai mudar amanhã, já deveria abrir um caminho para você, vamos dizer assim, retirar essa força de verdadeiro.
Vamos usar o exemplo da caneta. Né? Se ele largar a caneta
cai.
O Newton disse. Existe existia um ímã lá embaixo que puxava a caneta. O Einstein disse que não. Ele disse o seguinte: o nosso planeta é tão pesado que ele deforma o tecido do tempo, então a coisa não é que cai, ela escorrega para baixo. E agora vem a quântica e fala outras coisas, ou seja, a verdade ela vai tendo outras conotações, não que destrua a verdade anterior, mas você entende que a verdade anterior era sustentável, agora mudou, e assim você vai mudando a sua verdade.
O Mocho está falando, mostrando que a própria verdade científica já foi alterada ao longo do tempo. Eu não sei picar o que ele picou, mas ele falou foi isso.
E foi o que você disse no início agora.
Eu concordo com você, porque até a própria verdade científica se muda. E todas as verdades se mudam. Concordo plenamente com você. Mas você só vai ver a mudança dela quando?
Eu não tenho controle.
Não, quando você vai ver a mudança da verdade? Quando houver uma mudança. Enquanto a sua verdade não mudar, você vai zoar que ela é verdadeira e eterna. É, mas é esse o problema. Vocês não conseguem viver com a lei da impermanência. Vocês não vivem com a atribuição da lei da impermanência. Sabe, se vivesse, seria uma maravilha. Mas vocês não vivem. E querer que se lembre que há uma lei da impermanência é querer dominar a mente. E isso você não consegue. Então veja. A única coisa que eu estou dizendo é, acredite que a sua verdade é verdadeira. Não, ache até que não vai existir outra verdade, que aquilo será eterno. Mas dê ao outro direito de achar diferente. Mesmo que, olha bem o que eu vou falar, mesmo que ele esteja errado. Deixa eu falar uma coisa interessante. Quem age deliberadamente, falando difícil, hein? Quem acha deliberadamente que quem age deliberadamente de uma forma errada está errado? Por quê?
É vontade de Deus.
Não, nada disso. Preste bem atenção. Alguém que age deliberadamente de uma forma errada, está errado? Não, não tem Deus causa primária, não. O que é deliberadamente?
Ele sabe que está errado.
Se ele sabe que está errado, ele quer fazer errado, ele fazer errado está errado?
Não.
Tá certo! Porque ele queria fazer errado. Então veja, o certo e o errado está muito além do que vocês imaginam. Porque inclusive fazer o errado, querendo fazer o errado, é certo. Uma vez o moço disse para eu falava muito, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O moço dizia para mim, aqui não existe certo nem errado. Joaquim, não existe certo nem errado. Um dia eu respondi para ele, você está certo, não existe certo nem errado. Eu estou errado. Sabe, é isso que o CPX já entender. O certo e errado é tão complicado que quem faz errado, querendo fazer errado, está certo. E quem faz certo, pode errar? Não, porque fez certo. Onde está o errado? No que o outro viu, no que você viu. E não no que ele fez. Então ele não fez errado. Você chamou de errado o certo que ele fez. Hã? Não chega nem a moça está dizendo que tem que pedir tacar o foda-se para tudo. Não chega nem a isso. O que você precisa é dizer o seguinte.
Foda-se no bom sentido.
Não, eu sei, mas e, o que você precisa é usar a fase de caminhão.
Fase de caminhão?
Fase de caminhão, aquela fase quinta do caminhão. Deus deu a vida a cada um para tomar conta da sua. A grande revolução que vai salvar entre aspas, porque não há nada para ser salvo, mas que vai salvar o mundo, ou seja, vocês, é você viver a sua vida e deixar o outro viver a vida dele em paz. É só isso. Na hora que você viver as suas crenças espirituais, na hora que você viver as suas crenças humanas, na hora que você viver as suas crenças societárias, na hora que você viver as suas crenças de saúde, as suas crenças de tudo nessa vida, restringindo-se apenas às suas crenças, sem usá-las para julgar os outros, o mundo inteiro será feliz. Não haverá mais guerra, não haverá mais discussão, não haverá mais briga. Porque cada um vai cuidar da sua vida.
Mas Joaquim, só quem muda isso é Deus.
Não é Deus que muda, você muda aqui dentro. Você pode continuar brigando lá de fora, mas na hora que brigar do lado de fora, você que já sabe que ela tem o direito de brigar com você, vai ficar em paz, mesmo que brigue com ela.
Nós vamos para o nosso mundo paralelo.
Não, nós não vamos para o mundo paralelo, nós vamos continuar vivendo o mesmo mundo que nós vivemos. Qual é o mundo que nós vivemos?
É o inferno.
Não, nós vivemos aqui dentro o tempo inteiro. Nós vivemos dentro de si o tempo inteiro. Porque na hora que você está nervoso, é aqui dentro que você está nervoso, não é lá fora. Na hora que você está contrariado, é aqui dentro que você está contrariado, não é lá fora. Só que aqui dentro você vai estar em paz. E aí lá fora vai estar o que tiver. Então, o que eu chamo de revolução anárquica espiritualista é exatamente isso. Viva a sua vida do jeito que você quiser, acreditando no que você quiser, mas deixe o outro viver a vida dele do jeito que ele quiser. Na hora que isso acontecer, este mundo será um paraíso.
Para você.
Para todos. Porque cada um que viver aqui, será um paraíso para ele. E o outro vai estar lá chofendo. Deixa ele.
Diga. Assim, tirando a sua menor, sem uma pergunta, posso colocar o áudio para o seu ouvido?
Pode.
Se tocar, né?
Moça que tem uma pergunta, vai falar.
Marco, pergunta para Joaquim sobre a verdade da qual Cristo fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, independentemente de crenças. O que essa verdade significa?
Conheça a verdade e a verdade vos salvará. A moça está perguntando qual, o que é a verdade que o Cristo diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Tem uma segunda parte, posso falar?
Pode.
Não no sentido, Marco, de acreditar em Cristo, porque aí vão responder, ah, mas tem gente que acredita em Jesus, tem gente que não acredita, então o que ele chama de verdade pode não ser verdade para os outros, porque não acreditam nele. É mais no sentido, assim, do que ele disse mesmo. O que é essa verdade que ele fala? É uma verdade acima do mundo, é uma verdade incontestável.
Não, não é a verdade acima do mundo.
Não,
não é a verdade em cima do mundo, não é quem acredita ou não acredita nele. A verdade não é o Cristo, porque o próprio Cristo não é verdade. O próprio Cristo não é verdade. Quem é Cristo? João. Quem é Cristo? Está em João. verbo, a ação. Então não é o Cristo que é a verdade. O que é a verdade é o verbo, a ação. A ação do amor, o amar. Não é o amor em si, o amar. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor é o caminho. O amor é a única verdade que existe. Só o amor é real. E só o amar é viver. Quem não ama, não vive. É isso que ele quer dizer. Agora, só o amor é real. Por que só o amor é real? O que é você cobrar do outro que o outro queira de... que o outro faça o que você quer? Não, não é falta de amor. Só o amor é real. Não existe outra coisa que não seja amor. Tudo é motivado, tudo é amor. O que é você cobrar do outro a verdade, que ele faça a verdade?
Oportunidade de aprendizado.
Não!
É o apego.
Hã? É o apego. Não, é o amor à sua verdade. É o amor egoísta. É o egoísmo. Egoísmo é um amor. É um amor a si, acima dos outros. É um amor a si, acima de Deus. Acima de tudo. Acima de tudo, você ama você. Então, só o amor é real, mas não o amor egoísta, o amor universal, o Cristo. Só o amor é verdade. Tudo é amor. Agora, você escolhe se você vai amar a Deus e ao próximo, ou se você vai amar a si, acima de tudo. Quem ama, quem cobra do outro, quem diz que tal coisa é melhor que o outro e que é melhor que outra coisa, quem diz que o outro precisa fazer ou não precisa fazer, está se amando a si, acima do outro. Só o amor é real. Colocar? É essa a verdade. E conhece a verdade e a verdade vos salvará. Qual é a verdade que pode salvar vocês? Salvar a Etiapa, porque não tem ninguém perdido, né? Qual a verdade que pode salvar?
O amor.
Não. Não é nem o amor.
A verdade sobre si mesmo.
Hã?
Talvez a verdade sobre si mesmo.
Não, a única verdade que existe nesse mundo. Não há verdade. A verdade de saber que não há verdade neste mundo. Essa é a única coisa que pode lhe salvar.
É o que liberta, é verdade.
É o que liberta você, porque enquanto você achar que há uma verdade, ou pior, enquanto você achar que há algo verdadeiro, você vai estar sempre procurando a verdade. E quando você está procurando a verdade, você não vive. Uma vez me perguntaram assim, Joaquim, como é que eu posso amar? Eu digo, amando. Enquanto você está preocupado em saber como amar, você não ama. Ame.
Olha o saber aí. O saber.
É, buscar saber como é amar para poder amar. Quem já estudou de doutrinas, pode ser que esteja compreendendo o que nós está querendo fazer, o que nós está querendo falar. É justamente acabar com todas as regras, normas, o tem que ser, e você começar a viver uma vida simples. O que nós estamos falando é simplicidade. Porque vocês vivem muito presos a regras, a normas, a sabe, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso torna a vida complexa. É muita coisa para aprender, é muita coisa para saber, sabe, isso causa problemas em você. O que você falou, a libertação. O libertar-se é atingir a simplicidade. É você cegar o que é, é. O que não é, não é. Não pode ser, será que é? Não, o que é, é. O que não é, não é. Chave cheia está aí como, por quê, para quê, quando, onde. Não, simplesmente viva. Sabe, não há teoria. A moça me perguntou, cadê ela? Está aqui agora. Por que que é anárquica? É anárquica por causa disso, porque não tem ordem. Sabe, cada um trabalha onde quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, sem seguir um caminho, pé trilhado, pé montado. Não, não há norma, não há doutrina. Para participar deste trabalho, para fazer, para estar nessa revolução em você, basta apenas você continuar sendo quem você é. Mas livre de todos ao seu lado, sendo você e deixando os outros serem. É isso que pode lhe salvar, é isso que pode lhe ajudar, é isso que pode lhe fazer feliz. E qualquer crença que você transforme em verdadeiro, acaba com isso. Acaba com essa forma simples de viver. Porque vai zelar o quê? O que que uma crença zela? Hã? Não. Não. Não.
Sofrimento por ser contrariado.
Não. Obrigação. Na pergunta, eu acho que é 233 do livro do Espírito, se fala sobre a escolha das polas. E logo abaixo, quando Kardec vê que o Espírito escolhe suas polas, ele diz assim: então quer dizer que Deus não obriga nós a nada? E a resposta é não. Deus não obriga ninguém a nada. Isso quer dizer que nesta vida não há obrigações. Ninguém é obrigado a nada. Você é livre para fazer o que você quiser. Tanto é assim que acaba fazendo. Me pergunta assim: pode matar? Digo, não tem gente que mata? Tem, então pode. Quem mata, pode. Tudo pode. Tudo pode desde que aconteça. Mas você é livre. Deus não dá obrigações. Se você não quiser fazer nada a respeito dessa boca, você não precisa fazer. Só vai zelar para encher o carro. Mas não é obrigado. Agora, se Deus não cobra de vocês nada, não dá obrigação nenhuma, com que direito vocês se acham de cobrar dos outros qualquer coisa? Essa é exatamente isso que eu falei quando disse da evolução. É você entender que a sua forma de viver é contrária àquilo que você acredita. Você quer ver uma coisa? Vocês acreditam que tem que ter, que vocês têm o livre-arbítrio, que podem fazer o que quiser. Mesmo acreditando que Deus é causa primária, vocês ainda acreditam que podem fazer o que quiser. Mas você já parou para fechar que quando você quer ensinar o outro o que fazer, você está caçando esse mesmo direito dele? Você exerce o seu suposto direito de chamar a atenção nele retirando dele o direito de também fazer o que quer? É isso que precisa ser analisado. Não é nada de tudo, de coisa. É você simplesmente entender. Como você fala, aos amigos tudo, aos inimigos a força da lei. A cobrança de quem pensa diferente. Vocês não estão nem aí porque vocês acreditam, porque vocês não acreditam. Só buscam e poxa, amor. É isso que vocês precisam entender. Está na hora e é isso que se fala muito sobre o novo mundo. O novo mundo, o mundo de regeneração, é um mundo onde os seres encarnados vão no seu mundo interno, e com isso vai mudando o mundo externo, vão mudando no seu mundo interno essa cobrança do outro, esse exigir do outro que ele haja dentro daquilo que ele acha certo. E se é isso que vai caracterizar o novo mundo, é isso que vai ser apontado por vocês. Agora todo mundo vai aguentar, né? Pela chegada do extraterrestre. Eu, quando falei dessa evolução, dessa necessidade, dessa mudança no São Paulo, eu disse, é preciso falar disso e é preciso fazer isso, porque a hora está chegando. Aí me perguntaram, a hora de quê? Se a hora da cobrança. A hora de chegar aqui, e como eu já tinha dito outras vezes, e apontar em vocês, não eu, mas a hipocrisia. Sabe, tem uma piadinha que muitos gostam, o que eu conto, que diz assim, você faz, quem te quer aquilo que você tem que fazer, aí morre, acorda do outro lado, tinha até diabinho dizendo assim, surpresa, não era bem isso. É isso que vocês precisam se atentar, não é bem isso. Não é bem fazer o que vocês andam fazendo, dizendo que com isso estão fazendo o bom, fazendo bem para o outro. É você começar a trabalhar em você essa questão de dar ao outro o que quer para você mesmo. É isso que vai ser começado a cobrar muito forte de vocês. Aliás, já tem sido cobrado bastante. Seja, vamos dizer assim, aí, porta vem logo, vem rápido. Está na hora de começar a olhar para dentro de si e fazer esse trabalho consigo mesmo. Isso é importante ser feito, porque a hora está chegando.
Vai dar tempo, Joaquim?
Você pode fazer isso de um minuto para o outro. Só depende de você. Tempo é relativo. É. Dificuldade também. É difícil? É. Quanto? Quanto você achar que é. Então, a primeira coisa que você precisa pesquisar em você é o quanto você está disposta a fazer. Apagar o peixe, né? Apagar o peixe, porque tem um peixe para fazer isso. Você ganha a felicidade, mas pelo outro lado você perde o prazer de chacanear os outros. Né?
Mas qual que é a diferença dessa hora para todas as outras? Se a gente sempre tem a possibilidade de cair a ficha e ser coerente, deixar de ser hipócrita.
Porque até agora, já, como se fala, foi até cobrado, mas não foi dito, estamos cobrando a sua hipocrisia.
É porque antes era prova e expiação, agora é regeneração, não é isso?
Agora é dizer assim, peraí, não é que você não sabe, é porque você não quer. Não é porque você não sabia que não era para fazer, é porque você não quer deixar de fazer. É isso. E isso dói bastante o mentir. Você já ouviu falar da vida passar na frente do espírito depois que ele morre? Ali aquele olho diz assim, meu Deus, olha, eu sabia que eu tinha que amar o poste, e olha o que eu fiz. Isso dói de vida. A chance tem, não é o que tem. Então é essa hora que está chegando. Não lá, mas aqui vai se apontar.
Como se fosse uma chance que a gente vai ter de lidar com...
Como se fosse... Você, quando você está nervosa, agitada, vem com carinho, olha, se acalma. Ah, acalma! É, vamos dizer assim, o tapa para tirar você.
Eu vou estar recebendo tapa.
Não o tapa, mas uma de cobrança mais forte. Entendeu? Já, para muitos está já acontecendo de. É, a cobrança está sendo mais forte, eu diria assim, está sendo mais acompanhada de dor. Eu não estou dizendo doída, porque doída só se torna doída quando você aceita a dor. Mas está sendo acompanhada de mais dor. Está assim e vai piorar. Eu não sei, está sendo perceptível, tá? Para quem? Para quem está percebendo. Quem não está percebendo, não está sendo. Agora, vem acontecendo aquilo que nós já conversamos um tempo lá atrás. As coisas vão ficar mais difíceis. Mesmo para quem não está percebendo, pode perceber que as coisas estão ficando mais difíceis.
São chacalhões coletivos.
São chacalhões individuais.
Para uma grande quantidade de gente, ao mesmo tempo.
Muita gente sendo sacaiada ao mesmo tempo, mas são sacaiões individuais, ou seja, são mexidas na sua própria vida. E coisas estabelecidas, coisas que você achava líquida e certa, que aí tem mula. Começa a ser questionado.
Eu acho que na Idade Média a gente sofria muito mais. Eu não acho que o mundo está muito pior, não.
Tá certo. Tu te acha.
Tinha remédio, tinha casa, tinha...
Beleza?
Só sofria um
olha só. Não vou dizer hipocrisia humana, mas olha o pensamento humano. Na Idade Média, se sofria mais porque tinha menos remédio. Na Idade Média... Se sabia que existia cancho? Então para que remédio? Morria nem sabia do quê? Nem sabia que ficou doente para morrer. Então não sabia. Hoje você sofre com o cancho porque você tem medo de morrer e tem a possibilidade de viver. Então você sofre. Naquele tempo ninguém sofria. Hoje você sofre menos, porque hoje você tem conforto, tem carro, anda para lá e anda para cá. Naquele tempo eles não tinham, só tinham o pé, só sabiam andar a pé. Shows você tem mais conforto, mas ao mesmo tempo você tem que descobrir se o carro é econômico, se o carro é da moda, se o carro vai passar no caminho. Então veja, o grande problema hoje você sofre muito mais. Porque hoje a vida é mais complexa.
Eu acho que o que ele está falando, não sei se eu estou certo.
As opções, mas, né? Antes era isso.
A dor de lidar com a própria hipocrisia é mais dolorida do que qualquer dor que se possa viver do que vem de fora.
Sim. Eu acho que ele está falando é mais ainda do que isso. Porque antes, o espírito achava que era o ego. E agora o espírito sabe que não é o ego. E aí é que a porrada vai ser maior.
O sofrimento é maior, né,
meu? Axé. Quem sou eu para discutir com eles, né? Cada um aqui com a sua quinça.
Interpretação, né?
É uma interpretação.
Pergunta. Boa pergunta. O que que os ET tem a ver com isso? Por que que são eles que vão vir? Porque eles são mais evoluídos moralmente que vocês. Então eles são os instrumentos usados por Deus, que para ele não se chama Deus, usados por aquele que coordena o universo, para vir mostrar a vocês que vocês querem chegar a Deus. Mas não dão nenhum passo nesse sentido. Só tá aqui ouvindo vocês ou aqui não é dar um passo?
Acho que é pior.
Não.
Vai ser cobrado, não pode ser pior.
Não. Porque o passo não é ouvir nada. O passo é fazer. O passo não é aprender que é preciso amar. O passo é amar.
Chupa essa mão.
Então só estar aqui não adianta nada. Não vai resolver nada para você. Você pode ouvir Joaquim o dia inteiro. Se você não falar um minuto para fazer o que o Joaquim falou, no caso de ouvir Joaquim, você não fez nada. Você simplesmente se enganou. Eu sempre disse que eu não quero água atrás de eu não, viu? A hora é essa, a hora é a hora de botar a mão na marcha. A mão na marcha, nesse sentido, de trabalhar aqui dentro, de proteger você. Veja, eu acabei de dizer uma coisa tão séria. Ninguém falou nada, ninguém expressou nenhuma reação. Eu disse, vocês querem se aproximar de Deus, mas não dão nenhum passo nesse sentido. E agora eu vou dizer outra tão séria quanto essa. Vocês vivem brigando que querem ser felizes e ninguém faz nada pela sua felicidade. Vocês são incapazes de abrir mão de detalhes mínimos que não levam a coisa nenhuma para poder ser feliz. Vejam, prestem atenção. Por favor, analisem suas vidas, seus dias a dia, dia a dia, e vejam o quanto vocês se desgastam emocionalmente em luta por besteira.
Para defender suas
verdades, para defender seus certos. Por besteira que não vai ter a menor influência na vida. E pagam o preço para o lixo com a sua própria felicidade. Porque deixam de ser felizes por causa do lugar de botar uma caneta. porque não guardou no lugar certo, por causa de uma louça lavada ou suja, por causa de uma roupa baixada ou passada. Sabe, a opa machada e a opa fachada comem do mesmo jeito. O verde e o amarelo são combinação de cor tanto quanto a outra que você chama de certo. É isso que a Chespichija, é essa hipocrisia que nós estamos conversando, que vocês perdem de energia, o que vocês se desgastam, o que vocês sofrem por besteira. E é, isso aqui eu não sabia, há anos, não só eu, de como os mestres, como de até o próprio, como vocês chamam, esses autoajuda, falam isso, vocês leem, dizem que é maravilhoso, que bonito. Sai dali, fecha o livro, faz a mesma coisa. E aí, como a moça, só ler o livro já não valeu nada? Não, não valeu. Porque só o livro não vai. Ler o livro não vai fazer você ser feliz. Você vai ter que aplicar o que está no livro. É isso que vocês precisam acordar. Essa, a necessidade de se chamar, como o moço disse, você já falou isso com outras palavras. Sim, já falei isso tudo que nós conversamos hoje. Com outras palavras, mas a necessidade de se chamar por uma revolução é exatamente a ideia de você fazer alguma coisa por você, pela sua felicidade. Ao invés de você ficar passando a vida inteira se desgastando e por coisas que, como disse o moço ali, amanhã você vai pensar diferente, você vai acreditar diferente. É isso. É essa a convocação que eu faço. É a convocação para vocês saírem desse malasmo de só dizer que quer ser feliz e fazer alguma coisa pela sua felicidade. E para fazer isso, você precisa abrir mão daquilo que você considera mais profundo em você. O que você acredita, o que você gosta, o que você quer. Aquilo que você não abre mão de jeito nenhum, é disso que você precisa se libertar. Porque enquanto você tiver peso a essas três coisas, jamais vai ser feliz. Por mais que vocês leiam o livro, por mais que ouçam palestra. Esse é o objetivo dessa conversa, é chamar vocês a sair, a se mexer. Sabe, não é um exército que precisa se reunir, que precisa se encontrar, porque não há um campo de batalha a não ser dentro de você, não há um inimigo a ser combatido a não ser o que está dentro de você. É cada um com si compreender isso. Eu tenho que mudar. Eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu acredito que posso ser feliz. E começar a combater dentro de si tudo aquilo que lhe faz sofrer. É essa a convocação. É isso que nós vem chamando vocês a fazer. E veja, só vai haver um, como eu posso dizer, beneficiado com isso, você mesmo. Enquanto você não fizer, não vai mudar nada na vida de vocês. Pode rezar para todo o santo, pode fazer promessa, pode fazer novena, acender incenso, vai mudar, fazer trabalho na encruzilhada, vai mudar nada. Nada disso muda. Só o que muda é a reforma interna. pergunta. Ah, pode continuar comendo as comidas saudáveis. Aliás, de nenhum jovem morre de ataque do coração, né? Nenhum desportista que faz exercício todo dia tem ataque cardíaco dentro do campo de futebol, né? Por que que é tão difícil para vocês?
Pra gente fazer isso.
Pra gente fazer isso. Porque ninguém está disposto a abrir a mão. A se libertar de nada. Vocês não largam, como se fala, larga o osso. Vocês não largam o osso. Por mais que eles estejam ruído, machucando a boca, vocês estão lá toda hora.
Inventar um sistema mais facinho pra gente, não?
Ah, se inventa um sistema mais facinho pra você, vocês arrumam um jeito de complicar ele. Pergunta.
Nesse sentido, a perda de memória é um presente.
Nesse sentido, a perda de memória é um presente.
Alzheimer?
Não. Porque a perda de memória é causador quando tem memória. Quem perde a memória fica chateado porque perdeu a memória.
E se você não tem consciência que está perdendo
a memória? Ah, se você não tiver a consciência que está perdendo a memória, aí não tem problema. O problema é você ter a consciência de dizer, meu Deus, eu estou perdendo a memória. Pronto, acabou.
Mas é assim com todas as coisas, você ter consciência é uma
verdade? Não entendi.
É assim com todas as coisas, você ter consciência faz com que você...
Seja cobrado, isso. A moça está perguntando se isso vale para todas as coisas. Se ter a consciência do que está acontecendo, acaba sendo pior. Sim, é. Você tendo a consciência de que você está perdendo alguma coisa, você vai sofrer. Se você não tiver consciência de que está perdendo, você não vai sofrer. Pergunta. Então tá certo. Vamos te dar uma palavra então, aí a gente volta amanhã?
Boa.
Já que não tem mais pergunta, todo mundo vai sair daqui, vai mudar. Isso, vocês confundem. A moça está perguntando sobre a felicidade que eu falo. Vocês confundem a felicidade com o prazer, a satisfação de ter seus desejos atendidos.
Eu acho que talvez esse é o maior desafio, né? O primeiro passo seria saber, assim, saber que a tua felicidade não depende daquilo que você quer.
É, o primeiro passo é você de entender que existe uma outra felicidade, uma felicidade que não é uma explosão de alegria, mas que é um estado de espírito de paz e harmonia.
Para isso você tem que abrir mão, como você falou, das posses, desejos e paixões.
Exatamente, porque ao mesmo tempo isso é preciso abrir mão das posses, paixões e desejos, porque ao mesmo tempo que a posse, paixão e desejo causa essa comoção de quando se realiza o que você quer, ela também te leva ao sofrimento quando não realiza o que você quer. Após a paixão e desejo, ela tanto pode causar o prazer e a dor. E é por isso que é preciso se libertar dela, que tanto o prazer quanto a dor são sofrimento. Porque quem se acostuma a ter como felicidade só aquilo que ele quer que aconteça e acontece, esse sofre quando não acontece. Se você não tivesse peso a esse prazer, você não teria sofrimento quando não acontecesse. Compreendeu?
Dá um exemplo prático, um exemplo parecido.
O exemplo prático dessa hipocrisia de nós deu diverso, mas vamos lá. É, primeiro, você achar que existe alguma coisa que pode prolongar ou encurtar a vida. Quando você acredita em Deus e a vida como dom de Deus. Você dizer que é cristã e achar que é mais importante julgar o outro e separar o bem do mal do que amá-la todo. A hipocrisia é sempre aquilo que você diz que está fazendo quando não faz. É quando você diz que você está dando comida para os outros por causa do coitadinho dos outros que estão com fome, quando na verdade você dá comida para quem você quer na hora que você quer. Ou seja, você está usando o outro para se promover. Olha como eu sou boazinho. Isso é hipocrisia. Uma vez um grupo foi fazer levar comida para mendigo de rua, né? Aí disse assim, não, vou fazer uma coisa boa, vou levar de salgadinho, né? Ou de feijão, não. Aí levou, o mendigo pegou aquilo, disse, bom, muito bom, mas faz o seguinte, em vez de você vir hoje, domingo, vem na segunda-feira, porque hoje vem todo mundo, nós joga comida fora. Amanhã nós vamos passar fome. Aí o pessoal disse, amanhã nós não pode, né? Porque eu tenho que trabalhar. Então veja, ele faz a caridade quando ele quer, do jeito que ele quer, para quem ele quer. Isso é hipocrisia. Ficou claro?